No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Vestibular.
Terminam amanhã as inscrições para o vestibular da PUC Minas referente ao primeiro semestre de 2016. São oferecidas 9.171 vagas, sendo 7.461 para os campi da Grande BH. Neste ano, a universidade tem novidades na oferta de cursos: Engenharia Aeronáutica Noturno, na Unidade São Gabriel; Engenharia de Software Noturno, na Praça da Liberdade; e Superior de Tecnologia em Manutenção Industrial Noturno, em Contagem. São duas formas possíveis de seleção. A primeira é por meio de provas aplicadas pela própria PUC, no dia 18. Modalidade que a PUC usa para preencher 85% das vagas. A segunda maneira é por meio da nota do Enem, que seleciona para as 15% restantes. São aceitas as edições de 2012 a 2014. O valor da taxa de inscrição é de R$ 105 para os cursos da Grande BH, com exceção de Medicina, com taxa de R$ 210. Para as graduações do interior, a distância e tecnológica, R$ 55. E, por fim, para o processo seletivo via Enem, R$ 35 para cursos de todos os campi. Informações sobre o vestibular da PUC Minas em www.pucminas.br. Lembrando, então, que as inscrições vão somente até amanhã.
Ciência e tecnologia.
Um produto que promete melhorar a vida do agricultor brasileiro, reduzindo custos e ainda causando menos impacto ao meio ambiente. É o que propõe um projeto desenvolvido pela equipe Agrotec do Departamento de Química e de Botânica da UFMG. A ideia rendeu aos pesquisadores o terceiro lugar na competição internacional Idea to Product América Latina 2015, realizada em agosto. Trata-se de uma disputa criada pela Universidade do Texas, nos Estados Unidos, com o objetivo de valorizar o empreendedorismo. Os detalhes com Daniele Mansur.
Um produto nacional e mais barato do que sua versão importada. Esse foi o grande feito da Agrotec, equipe do Departamento de Química e de Botânica da UFMG. A tecnologia desenvolvida vem para diminuir as perdas de ureia que os agricultores lançam no solo. A ureia é utilizada como um dos principais fertilizantes para impulsionar o crescimento das plantas, pois contém nitrogênio, nutriente importante para os vegetais. No entanto, ao entrar em contato com o solo, essa substância é degradada, liberando amônia e gás carbônico, gases contribuintes do efeito estufa. As plantas não conseguem absorver o nitrogênio presente no gás amônia, sendo isso um problema para o agronegócio brasileiro. A professora e chefe do Departamento de Botânica da UFMG e orientadora da Agrotec, Luzia Valentino Módulo, explica melhor esse problema.
O uso de ureia acaba sendo importante porque ele faz com que a planta tenha essa oferta de nitrogênio suficiente para o crescimento, porque o solo não consegue atender essa demanda da planta. O único problema é que, ao aplicar a ureia no solo, é rapidamente degradada. Há uma substância chamada amônia, também há outra substância chamada gás carbônico, porque quando a ureia é degradada a amônia na superfície, a amônia ela vai para a atmosfera. Então a planta ela não consegue ter acesso a esse nitrogênio da amônia. Por quê? Porque as raízes da planta que estão no solo que absorvem.
A partir disso, o professor Ângelo de Fátima, do Departamento de Química da UFMG, aponta como o N-Keeper, produto desenvolvido pela Agrotec, vem para solucionar essa questão da agricultura brasileira.
Nós desenvolvemos um produto, ao ser adicionada a ureia, ela inibe uma enzima que está presente no solo, chamada urease, e que é justamente a enzima que hidrolisa a ureia. Então, essa substância iria inibir a ureia, fazendo então com que as perdas da ureia elas sejam reduzidas.
A tecnologia desenvolvida pela Agrotec já existe no mercado. No entanto, ela é importada. Dessa forma, o N-Keeper, molécula criada pela equipe, vem para substituir ou complementar o importado, uma vez que ela apresenta as mesmas características do insumo comprado fora do Brasil, diminuindo assim a dependência do agronegócio brasileiro pelo produto importado. O projeto desenvolvido pela Agrotec traz inúmeras contribuições. Uma delas é a diminuição dos custos para o agricultor, uma vez que, por ser um produto produto nacional é mais barato do que a sua versão importada. Outro ponto importante é a contribuição ambiental. Os gases que são produzidos pelo contato da ureia com a enzima urease presente no solo colaboram com o efeito estufa. Esses gases são a amônia e o gás carbônico. Ao adicionar o N-Keeper à ureia lançada no solo, ele inibe a ação dessa enzima. Dessa forma, a degradação em gases do efeito estufa é reduzida. Com as inúmeras contribuições que o N-Keeper, produto criado pela Agrotec, pode trazer para a agricultura, há um interesse em comercializar essa tecnologia, como apontou o professor Ângelo de Fátima, do Departamento de Química da UFMG.
Nós já fomos contactados por duas empresas brasileiras. Essas empresas, então, venham a ser parceiros no desenvolvimento dessa tecnologia, né? Nós ainda precisamos testar a tecnologia em campo, né? Porque os ensaios até então feitos foram em casas de vegetação, sob condições controladas, e nós queríamos então avançar. E obviamente a participação dessas empresas, ela será importante tanto no financiamento desses experimentos, como também na troca de know-how para que a gente possa realmente chegar a um produto.
O professor Ângelo de Fátima, do Departamento de Química da UFMG, também enfatizou a importância que a conquista do terceiro lugar trouxe tanto para a equipe quanto para o próprio produto desenvolvido.
Essa participação foi muito importante em ambos aspectos, de divulgar a nossa pesquisa e, ao mesmo tempo, de termos a oportunidade de recebermos sugestões importantes e relevantes para que o projeto possa crescer, ele possa realmente vir a se tornar um produto, uma realidade para a sociedade brasileira. É isso que a gente busca.
A equipe Agrotec é formada pelos alunos Lívia Horta, Breno Oliveira e Davi Silva e foi orientada pelo professor do Departamento de Química da UFMG, Ângelo de Fátima, e pela professora e chefe do Departamento de Botânica da UFMG, Luzia Valentina Módulo. Repórter Daniele Mansur.
As três reportagens sobre os projetos da UFMG que conquistaram prêmios no Idea to Product América Latina estão no nosso site www.ufmg.br/rádio. Em novembro, a equipe da UFMG que ficou em primeiro lugar, a Energy Rub, do Departamento de Química, vai ter a chance de disputar a etapa global da competição com participantes de todos os continentes. Agora vamos a um giro por outras pesquisas que estão sendo desenvolvidas de norte a sul do país.
Pelo Brasil.
Pesquisadores da Universidade Estadual Paulista encontram substância no veneno de vespa com potencial para combater o câncer. Em laboratório, o veneno atrapalhou o crescimento do tumor, sem causar danos às células saudáveis. Os estudos, no entanto, ainda estão em fase inicial. Crianças não assistidas por programas governamentais, como Bolsa Família, são as principais vítimas da morte por desnutrição. A conclusão é de pesquisa da Federal de Alagoas, feita a partir de um cruzamento de dados de óbitos registrados no Hospital Universitário e beneficiários do Bolsa Família. Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia desenvolve tratamento com gel de gengibre amargo para pés diabéticos. O estudo teve 95% de êxito na cura de lesões de 27 pacientes. O pedido de patente já foi solicitado e falta a aprovação da Anvisa para que o produto chegue ao mercado. Empresa apoiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul desenvolve carreta para transporte de cargas, de baixo custo e fácil manutenção. Ela transporta até 800 quilos e, segundo os pesquisadores, é mais econômica que os tratores disponíveis no mercado.
Por dentro da UFMG.
Prorrogadas até esta quarta-feira as inscrições de resumos para a 19ª Semana de Graduação da UFMG. A atividade integra a Semana do Conhecimento da Universidade, que vai ocorrer entre os dias 19 e 23 de outubro. O tema desta edição é luminosidades, em função do Ano Internacional da Luz. Para inscrever o resumo, os coordenadores de programas de bolsas de graduação devem acessar o site www.ufmg.br/Semana do Conhecimento.
Agência UFMG de Notícias.
Toda segunda você confere aqui os destaques do boletim UFMG. A jornalista Paula Alquimim conversa com o editor da publicação, Flávio de Almeida, que traz os detalhes da edição dessa semana.
Edição 1914 do Boletim UFMG traz uma reportagem sobre a Semana do Servidor, que ocorre na próxima semana. Bom dia, Flávio de Almeida. Qual vai ser o tema central desta edição?
Bom dia, Paula. Bom dia aos ouvintes. Semana do Servidor, né, começa no dia 13 com o tema sobre encontros de gerações, né, nas instituições públicas, na UFMG, né? Na verdade, para ser mais preciso, encontro e desencontro de gerações no trabalho, né? Por que esse tema? A UFMG hoje vive uma fase de transição funcional, digamos assim. Nós temos um contingente significativo de pessoas entrando e um contingente significativo de pessoas próximas de se aposentar. Então, só para te dar um dado, 80% do quadro de pessoal da UFMG hoje se situa nesses dois polos, sendo que 43% são de servidores com idade próxima de se aposentar, ou seja, entre 50 e 70 anos, e os outros 43% são constituídos por servidores em estágio probatório, ou seja, com menos de 3 anos de casa. Então, o que ocorre é que existe sim um encontro de gerações, existe em algumas circunstâncias conflitos, né, de gerações, de perspectivas, de visão de mundo, de visão de trabalho, e isso, obviamente, ela afeta os ambientes funcionais aqui na universidade.
Flávio, e além de trazer uma matéria com todos esses números, essa edição também traz uma entrevista, não é isso?
Exatamente, traz uma entrevista com a Pró-Reitora Adjunta de Recursos Humanos, Leonor Gonçalves, e ela faz uma análise bem interessante sobre essa transição que a universidade vive hoje, né? E do que a universidade precisa fazer, do que ela deve fazer para, enfim, resolver essa questão, enfrentar esse cenário que é, de fato, desafiador, né? O que ela defende, basicamente, né, vamos resumir aqui, é que a universidade crie ambientes que estimulem as pessoas a permanecerem, né? Porque uma das questões que dificulta um pouco é a retenção do servidor público na UFMG. Os nossos salários não são os melhores do serviço público, né? Por outro lado, temos pessoas muito qualificadas, muito preparadas e que estão em todo momento vislumbrando outras oportunidades no próprio serviço público, em lugares e instâncias que oferecem condições melhores de remuneração. Então a universidade, ela tem que estar pronta para isso, preparada para enfrentar essa situação de que não existe, como existia no passado, uma estabilidade funcional, né? Hoje você tem um grau de rotatividade muito maior do que se tinha no passado, e a universidade precisa estar preparada para essa rotatividade e estar preparada também fazer essa travessia, essa transição da forma mais suave possível.
Flávio, mudando de assunto, essa edição do Boletim UFMG também traz uma reportagem sobre uma pesquisa da UFMG que investiga a Rota do Marfim. O que esse estudo mostra sobre as origens desse material aqui no Brasil?
O marfim, ele chegou ao Brasil aqui durante o período colonial, entre os séculos 17 e 18, né? Ao contrário do que diz a historiografia corrente, ele não vinha somente da Índia. Então, o que esse estudo, que é coordenado por professores do Departamento de História e também da Escola de Belas Artes, propõe é identificar a origem e a rota desse marfim, que veio de outros lugares, que veio de Angola, que veio de Guiné, na África, né? Para você ter uma ideia, essa pesquisa já descobriu, por exemplo, que uma das primeiras entradas de marfim no Brasil colonial ocorreu no ano de 1723, quando foram confiscadas 1.243 presas de elefantes, né? Essa apreensão mostra que esse material não chegou apenas sob a forma de objetos de artes e produtos acabados. Veio também marfim bruto, né? Então, se veio marfim bruto é porque havia alguma possibilidade de que ele pudesse ser beneficiado, que pudesse ser processado. Esse estudo, não, apesar de preliminar, mostra que o marfim veio de outras regiões da África e mostra que ele também veio em natura, digamos assim.
Flávio de Almeida, editor do Boletim UFMG, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa e até a próxima semana.
Ok, Paulo, eu que te agradeço mais uma vez pela oportunidade de falar com você, com seus ouvintes e até a próxima oportunidade.
A coluna Agência UFMG de Notícias você confere sempre às segundas aqui no UFMG Notícias. O Boletim UFMG circula nas unidades acadêmicas da universidade e também pode ser lido online pelo ufmg.br/boletim. E toda segunda, antes de encerrar a edição, você também confere a nossa agenda.
Eventos da semana.
Palestras hoje e amanhã celebram 65 anos da Escola de Ciência da Informação da UFMG. Abertura nesta segunda, às 9h30 da manhã, no Auditório Azul da SCI, no Campus Pampulha. Hoje e amanhã tem o primeiro colóquio Pesquisa e Intervenção em Transtorno do Espectro do Autismo. Conferência de abertura logo mais às 9 da manhã, no Centro de Atividades Didáticas 2, no Campus Pampulha da UFMG. Também nesta segunda e terça ocorre o 6º Seminário da População em Situação de Rua. Abertura hoje às 9 da manhã, no Centro Mineiro de Referência em Resíduos, na Rua Belém, número 40, bairro Pompeia. Começa nesta segunda e vai até sábado a 6ª edição da Semana do Cristianismo. O tema é Cristianismo e Estado, um diálogo entre fé e política. Abertura é hoje, às 11 da manhã, com um show na Praça de Serviços, no Campus Pampulha. Atividades ocorrem ao longo da semana em diversas unidades. Na PUC Minas, de hoje até a sexta, vai ocorrer a 21ª Semana Teológica no Auditório 3, do Campus Coração Eucarístico. Atividades começaram há pouco, às 7h30 da manhã. Também começa hoje, vai até a sexta, o Congresso Escravidão e Mestiçagens, de que estamos falando, artigos, conceitos e modernos anacronismos. Abertura daqui a pouco, às 9 da manhã, no Auditório Sônia Viegas, da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, no Campus Pampulha. Começa nesta segunda e vai até quarta, o 4º Simpósio de Ciências Sociais. O tema é Desafios Contemporâneos, Tensões entre o Local e o Global, ONU, Estados e Sociedade Civil Organizada. Abertura hoje, às 7 da noite, no auditório do Museu de Ciências Naturais no Campus Coração Eucarístico da PUC Minas. Amanhã tem palestra sobre avanços no diagnóstico e tratamento das afecções do sistema auditivo com o pesquisador da Universidade de Avenue, Paul Avan, às 2 da tarde, no auditório do Centro de Tecnologia em Saúde, 6º andar da Faculdade de Medicina da UFMG, no Campus Saúde. De terça a sexta, ocorre o 3º simpósio do Projeto Imagem da Semana, no Centro de Tecnologia em Saúde, 6º andar da Faculdade de Medicina da UFMG, no Campus Saúde, de 5 da tarde às 10 da noite. Jornada sobre Feira de Ciências de Minas Gerais vai ser realizada nesta quarta-feira, de 9 da manhã ao meio-dia, no 4º andar da Biblioteca Central no Campus Pampulha. De quarta a sexta, ocorre o Congresso Internacional sobre Metáfora da Linguagem e no Pensamento, na Faculdade de Letras da UFMG, no Campus Pampulha. O tema é Metáfora e Ensino de Línguas. Abertura a partir de 8h30 da manhã desta quarta-feira.
O UFMG Notícias fica por aqui. A edição de hoje teve a apresentação de Gustavo Cunha, trabalhos técnicos de Tiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto. Engenharia, Rodrigo Mantini. Coordenação de jornalismo, Paulo Alquimim. A coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais, facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Um bom dia para você, ótimo início de semana e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.